A decisão instrutória do processo Operação Marquês espoltou ondas de opinião, mais ou menos exacerbadas, mais ou menos fundamentadas, por vezes com o subentendido de estarmos perante uma crise de regime, do regime democrático e do Estado de Direito Constitucional conquistado com o 25 de Abril. Nada mais errado, nem Ricardo Salgado, nem Zé Nalbaiva, nem Henrique Granadeiro, Carlos Santos Silva ou Armando Vara são representantes ou sequer herdeiros do 25 de Abril. Tampouco José Sócrates. Sem sombra de dúvida, todos são saudosos do antigo regime, o regime fascista que alguns querem hoje reabilitar, ou adaptados à lei da selva económico-financeira perpetuada pelo capitalismo e que os governantes, das últimas décadas, têm protegido, beneficiando com essa proteção. É o caso dos implicados na Operação Marquês, e isso nada tem a ver com os princípios basilares de seriedade e honestidade do regime democrático português e da sua ética republicana. A verdade é que a prescrição do crime de corrupção a José Sócrates resulta da aplicação da mesma lei que também fez prescrever o crime de corrupção a Isaltino Moraes, presidente da Câmara de Oeiras, que ainda assim esteve preso por fraude fiscal e branqueamento de capitais, voltando à presidência da Câmara de Oeiras assim que saiu da prisão. Parece que a opinião pública, que agora se insurge, não percebeu isso no caso de Isaltino e até relevou reelegendo. Como também ficou sempre por explicar e comentar o extraordinário facto de, em 2004, o Estado português ter desembolsado 880 milhões de euros na aquisição de dois submarinos a uma empresa alemã, que viu dois dos seus gestores serem condenados por corrupção na Alemanha, mas deixando por identificar os corrompidos portugueses que terão recebido luvas no valor de 62 milhões de euros, lesando o Estado português em contrapartidas de muitos milhões. Foi no governo de Durão Barroso e Paulo Portas e, já na altura, estava envolvido na movimentação do dinheiro Ricardo Salgado e o seu banco Espírito Santo. Foi dito então que em Portugal ninguém investiga o destino do dinheiro. Assume, portanto, a maior importância que se possa criminalizar o enriquecimento ilícito, passando o ónus da prova para quem enriquece rapidamente e sem motivo aparente. Mas essa lei continua em bulandas na Assembleia da República, desde que, em 2007, o PCP apresentou um primeiro projeto-lei, pioneiro no combate à corrupção, só que foi na altura rejeitado pelo PSD, CDS-PP e PS. Como também foi rejeitada a recente proposta de mais meios para investir na prevenção e no combate à corrupção, desta vez com os votos contra do PS e a abstenção conivente do PSD, CDS e Chega. É caso para dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço.